aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2 e na nossa session de hoje. E aí, Yara?
Tudo bem?
Sua habilidade.
Glórias a Jah.
E aí, sem trança?
Bem mais leve.
Bem mais leve? Quanto tinha de trança ali?
Eu não tenho ideia, mas eu cheguei a falar pra uma das meninas, tem 3 quilos aqui e tal. Ela fez, não tem, tá ligado?
Tem mais ou tem menos?
Bem menos, tá. Que fica muito sensível, cara. Então é difícil.
Pode crer.
Um pouquinho que puxa ali mais já fica sinistro.
Deixar a cabeça descansar agora, né?
É, então, dá um tempo, né? Dá uma hidratada no cabelo, quem sabe.
Justo. E aí, Jéssica?
E aí, suaveira?
Suavidade, como é que você tá?
De boa.
Tapadinha já? Já botou pra dentro?
Sim. Tô esperando a larica chegar.
Oba!
Nossa, esse é um dos momentos da vida em que você tem controle da ansiedade, né?
É, então. Mas tô na expectativa.
O que você pediu pra nós, Jéssica? Pra nós, né?
É uma baguete grande com patê de frango, salada e gostoso.
Eu fiquei... Agora, tipo, a Jéssica, vamos ser justos. Quando ela tava pedindo, ela falou, olha, William, tem isso aqui. Daí eu olhei e falei assim, não quis. Quando chegar o dela, eu vou querer.
É lógico.
Com certeza.
Que
eu vou falar, por que eu não pedi, tá ligado?
É igual quando a gente pede pizza, que o William fala, não, eu vou comer só um pedacinho. Ele come 3.
Parece criança.
É, mas eu tô pegando pra levar pra casa.
Eu ia te dar um gole do meu Yakult.
Não, é pior que, mano, hoje eu almocei tacos, hein? Inclusive um salve lá pro La Buena Onda, lá na Vila Leopoldina, um dos melhores mexicanos de São Paulo.
La Buena Onda?
É. Quero muito ir. Bom, muito bom. E aí eu cheguei aqui e fiquei assim, nossa, eu queria comer um taco. Eu juro pra você, eu abri o aplicativo procurando taco, velho.
Mas você não comeu lá? Eu não entendi.
Comi, mas eu quero de novo, entendeu?
Ah, entendi. Eu comi um MC Donald's hoje.
Nossa, que errado.
Um salve pra ele.
Não salve nada, não.
Lógico que é mó bom, para com isso.
Tá por dizer errado.
Não.
E aí, Miguel,
um
tudo bem?
Tudo bem, tô ótimo. Muito bem.
Muito bem?
Muito bem, tô bem. Eu tô feliz. Tem um monte de coisa pra acontecer aí, boa. Pela frente.
Deu tapa na bunda do Jonas.
Dei tapa na bunda do Jonas. Se você não viu esse shorts. Shorts não, esse Reels. Talvez tenha saído ou não. Entra no nosso Instagram, @canal12. E segue a gente lá. Exatamente, segue lá porque esse vídeo do tapa na bunda tá bom.
Justo.
Mas era pra ser a sua bumbum e você fugiu da...
Não fugiu, só não quis.
Fugiu do tapinha no bumbum.
Não fugi, só não quis. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é o 1-2 Testando, o podcast do 1-2 que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você ouvir aí comendo o seu taco, porque não... Ó, uma dica pros paulistanos aí, que gostam de tacos, toda terça-feira tem tacos em dobro, em vários lugares.
Mano, já imaginei a galera pegando esse áudio e fazendo aquela trend. Pra galera que gosta de cu.
Tem cu,
tem
toda
cu
terça.
Toda terça.
Eu não estou a par dessa trend.
Nem alguém faz isso, por favor.
Cu em dobro. Cu manda pra
dobro.
Gente.
Cu em dobro.
Manda pra gente.
Em pleno 2022.
E a gente também tá lá na RadioRei.com e esse podcast vai ao ar em vídeo no canal Podcast 1-2 Testando. E a gente também tá lá no YouTube toda terça, quinta e domingo, tem videozinho lá no canal 1-2 no YouTube. E a gente tá em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser continuar ajudando esse coletivo afetivo a fazer conteúdo, cola em apoia.se/1-2, que tem várias recompensas lá pra você, tem as nossas sessões de sexta, tem os sorteios mensais e você participa do nosso conteúdo aqui também com a sua brisa aleatória. E quem mandou a de hoje foi o João.
Ai, que legal, fiquei com maior inveja da semana passada que teve isso.
É? Ele mandou uma que eu não ouvi, é completamente aleatório.
Caraca.
Então. Ai, medo. Que medo.
Fala, galera, tudo bem? Adoro o canal de vocês, abraço pra todo mundo. Então, a minha brisa... Eu peguei de um canal que eu adoro, que é da Lorelai Fox, que é uma drag maravilhosa. E ela tem um quadro chamado Pensamento Chapados. Ela não fuma nem nada, mas ela fala que o vídeo é dedicado para os fãs dela que fumam. Enfim. E lá um fã mandou. Eu achei muito, deu uma explosão na minha mente. Se você tem mais de 30 anos, você já existia antes de todos os cachorros que ainda estão vivos atualmente no mundo. É uma parada muito tensa de pensar, porque... Enfim, todo mundo sabe que a vida média de cachorro é até uns 25 anos, né? E... Caramba! Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Um abração. E é isso.
Ele só errou no lance de média de 25 anos. Muita coisa. É muito menos média de vida de cachorro, velho.
É, mesmo assim, a premissa é a mesma, né,
mano,
cara? Todos os cachorros do mundo existentes são mais novos que você.
É. Ai, gente, tô na bad.
Por quê? Porque os cachorros morrem?
Ai, é. Ai,
não, toda essa geração de cachorros eu vi nascer.
É verdade. Não viu nascer, né?
Não, eu vi nascer.
Já existia.
Peraí, vai nascer um cachorro, chega aí.
Traz o Miguel.
Mas isso serve pra gato também. Serve pra muitos seres.
Serve até pra criança.
Ah, não.
Mas gato não tem sete vidas.
Todas
não,
as crianças com menos de 30 anos eu vi nascer.
Também.
Não, mas aí, se você for pensar nisso, tem as moscas. Elas vivem o quê? 24 horas? É uma verdade. Semana?
Sim, sim.
Aí é muito.
Se você ficar dois dias sem cagar. Ó, você cagou, a sua última cagada foi antes de todas as moscas que estão vivas no mundo.
Talvez.
Né?
Dá nenhuma três dias, com certeza.
Três dias sem cagar já é mais difícil, mas vamos lá.
É mais difícil. Caraca, mas essa brisa, mano, é puxada mesmo.
Eu coloquei outro dia uma brisa no meu Instagram, que foi mais confuso do que eu imaginei, mas olha só. Se você tem duas pernas, você tem mais pernas do que a média da população.
Isso é muito doido, velho. E se você é uma centopeia?
Mas aí você não faz parte da população.
Faz das centopeias.
Das centopeias.
De todos os bichos com pernas no planeta.
Mas a centopeia tem 100 pés?
Tem, por isso que ela chama uma centopeia.
Não, mas aí, até aí não significa muita coisa, né?
Mas será que... eu não vou entrar nessa.
Quantas pernas tem uma centopeia?
Será que a média... Será que a média de 100 patas da centopeia é maior que a média da população de centopeias?
Não, se você é uma centopeia com 100... Ah. 15,191 pares. Então. Ah, mas não dá pra saber a média.
Eu queria ver quantas espécies existem. É.
Por isso que eu falei que não faz sentido a centopeia ter 100, pares, 100 pernas. Não, não é exato.
Não, eu pensei em 50 de cada lado, que era.
É, né, então.
É perna, hein? Patinha, né?
Nossa. Arrepios.
É, agora deu uma questão existencial, quase que. Não deu uma bad como da Jéssica, mas realmente, né?
A Jéssica foi na bad.
A Jéssica ficou
claramente.
Sozinhos, eles têm a vida curta e linda.
É, isso.
Né? Muito bom, os nossos apoiadores aí continuem mandando as suas brisas aleatórias. E antes de começar o nosso papo, vamos pra falar da loja 1-2. Mostrou dos produtos pra você querer comprar.
Olha que foda, olha que foda, olha que foda.
Mano, tá tendo promoção das peitas mais palosas da internet brasileira, as peitas da loja 1-2. E cara, tem peita com até 56% de desconto, que é exatamente 6% a mais do que a metade, cara.
É coisa, hein?
É muito desconto pra caralho. E se você fizer qualquer compra acima de 20 conto em produtos, você ainda ganha uma piteirinha de papel aí pra você entumecer os seus backs, deixar eles... Todo grosso, durinho, bonitinho. E, mano, se você pagar no Pix ou no boleto, tem mais desconto ainda. Mais 5% de desconto no pagamento no Pix ou no boleto, fechou? Então não vacile e cola lá na loja 1-2.
Eu posso pedir um favor pra você, William, nesse episódio? Toda vez que eu tô ali atrás das câmeras, igual tá o Jonas e o Lucas ali, e eu vejo esse momento da musiquinha, é uma das cenas mais vergonhosas que vocês passam. Porque uma coisa é a pessoa tá assistindo e a gente tá cantando no vídeo... Com a música, ouvindo, as pessoas estão ouvindo. Lá, ali, não tem música tocando, só vocês no fone. Então é muito ridículo ver vocês cantando. E a gente tava cantando agora. Então eu queria que você não colocasse a música e deixasse só as nossas caras de bobo cantando a música, sem a música, entendeu?
Ok.
Para as pessoas sentirem a vergonha ali, que é dentro do estúdio esse momento. É muita vergonha.
Justo, muito bom.
Obrigado.
Mas vamos começar o nosso papo aqui. O tema escolhido para hoje foi a vingança, que nunca é plena, mata a alma e envenena, riscando o nosso bingo de Lucas Silva e Silva ali, que falou que a gente não podia falar isso.
Não, ele queria que a gente falasse, tinha que ter essa frase.
Ah, tinha que ter essa
frase.
E eu
fiquei bravo com isso.
Por quê? Não pode, não pode
denunciar
matar
a nossa
idade.
É, eu tenho 20 anos, eu não sei nem que frase é essa.
Entendi.
Nem sei o que é isso.
Ai, ai. É, eu tô com medo.
Por que você tá com medo?
Eu tô com medo porque teve um... Qual é o nome do que a gente faz na Larica? Do quadro da Larica? É um quadro, aquele quadro que a gente faz no YouTube na Larica.
Ah, não.
Que a galera manda e pá.
O que você fez comigo com o Tito?
Ai, meu Deus!
Não saiu esse episódio ainda.
Não saiu ainda?
Não.
Vai sair essa semana.
Será
essa
quinta?
Semana? É, amanhã. Amanhã.
Ah, então será que eu posso falar?
Conta, ué. As pessoas já ficam sabendo.
Ah, mas tudo bem, você saiu ileso.
Ah, eu saí ileso, só com o Tito.
Não, quer dizer, Lucas, quem foi que tava comigo lá e fez o seu?
O Lucas.
Você fez isso também, no do Miguel? Não.
Não, então tá. Então conta, tá conta, Jéssica.
Ai, meu Deus.
Nossa, já tô feliz.
Ah, a gente tava gravando, mas um dia de boa, tá? Não sei o que lá. E sei lá, olhei pro Tito e falei, caraca, mano.
Que cuzão.
Acho que eu vou, sei lá, começar uma guerra.
Que arrombado.
Foi isso que eu assinei na minha cabeça. Aí eles precisavam de ajuda, né? Precisavam de ajuda pra poder... Eu vou ir mais pra frente, que eu tô indo pra trás. É, aí eles precisavam de ajuda pra poder comer as paradas lá, porque eles estavam vendados, né? Era o Miguel e o Tito. Aí eu fui ajudar com o Lucas. Lucas ficou responsável pela comidinha do Miguel e eu pela do Tito. E aí eu olhei a parada, parecia gostoso e tal, só que faltava uma viscosidade ali, né? Aí eu fui lá e dei duas catarradinhas.
Mentira, você não fez isso. Mano, e pior que na semana passada, que a gente saiu sexta-feira, depois da, sábado, depois da gravação, ela falou e já colocou a sementinha do mal na cabeça do Tito e não contou o que era. Então o Tito tá esperando sair esse episódio pra saber qual foi a maldade que ela fez com o Tito.
Eu tô meio com medo, porque assim, o próximo Larica, eu não vou participar, já pode colocar outra pessoa. É óbvio, porque senão vai ser óbvio demais que eu vou me ferrar. Então ele vai ter que criar alguma outra coisa e eu tô com muito medo.
Mas então, nesse caso,
essa
rapidinho.
Essa vingança vai ser intensa.
Ah, tá. Vai ter uma vingança, porque.
Com certeza, ele não vai deixar barato. Eu tô pensando na mente do mal do Tito. O que ele pode fazer?
Agora.
Eu tô com medo por você, amigo. Que a coisa me chama. A gente chama o Samu, não tem problema.
Na hora parecia divertido, mas agora não parece.
Eu tava pensando na consequência semanas depois, né? Isso que dá.
Não, e o pior é que esse vídeo foi gravado há muito tempo, velho. Esse que é o pior. Então, tipo assim, ela tá alimentando esse negócio da cabeça dela muito tempo, criando problemas.
Ele vai te pegar, ele vai te pegar.
Tipo bicho papão, exato. Vai ter cocô envolvido, com certeza. Não. É o Tito, cara. É, se prepara, Jéssica.
Não, beleza.
Você fez sua cama.
Não, mas assim, vocês podem já começar com esse papo aí de que mata a alma, envenena. Começar a trocar uma ideia assim, esporádica, do nada.
Olha, eu quero a opinião da galera aí, porque eu sou o mais sem graça aqui. E eu achei super sem graça a ideia de fazer vendado.
Mas então, é que eu não sei se a gente conseguiu, talvez, transmitir a ideia do vendado. Porque assim, pra quem tá sentado ali, é muito diferente a experiência de estar na larica e comer a parada pelas questões sensoriais. Porque assim, a ideia daquilo ali... da larica e comer de forma geral, tipo, são várias coisas ali envolvidas, e ali no quadro você fica mais tenso, porque já a comida que a galera manda normalmente já são umas coisas ousadas, e você não saber o que é e tipo, a galera preparar pra você dá um friozinho na barriga e uma brisa diferente. Eu não sei se a gente conseguiu transmitir isso no vídeo.
Tudo bem, isso eu entendi, eu só achei desnecessário mesmo.
Ah,
porque,
eu achei
tipo,
da hora.
Eu
pra
achei
quem participa
gostoso
é legal.
Fazer, porque realmente você fica numa expectativa. Aí, se tu já queimou um antes, já é diferente tu provar a parada e tentar identificar todos os ingredientes que tem ali, tá ligado? Eu gostei de gravar. Agora espero que a galera goste de ver, pô, porque foi da hora.
É, saiu o seu e do amendoim, que foi vendado já.
É verdade.
Que já saiu esse, Ah, eu achei divertido. A experiência foi boa.
Eu quero saber de vocês aí que assistiram esse vídeo da Larica, o que vocês acharam.
Isso, comente. Mas você, William é uma pessoa vingativa. Eu sou uma pessoa médio vingativa.
Eu sou uma pessoa vingativa? Como eu sou vingativa?
Não, eu não sei se você é vingativo. Eu quis me vingar de você algumas vezes, talvez. Acho que não, você não é vingativo. Você
eu sou vingável.
Que... você é
vingável. Dá muita vontade.
Essa é a palavra. Mas tem até uma música do Black Alien que eu queria tatuar muito essa frase ainda, que é chapado demais pra um dia me vingar. Eu acho essa frase muito foda. Porque,
sim,
tipo, eu acho que a energia que você coloca pra fazer uma vingança, tipo, vale a pena, tá ligado? Eu acho que essa é a primeira discussão.
Eu acho
sabe?
Que depende. Depende do tipo de vingança. Porque você destruir a vida da pessoa não é da hora.
Sim.
Posso contar uma?
Por favor, manda bala.
Fui pra praia.
Ok.
Olha quanto tempo, né? Fui pra praia com os parceiros do colégio. E aí, você é adolescente, aquelas primeiras vezes você tá sem supervisão dos pais. E aí tinha a brincadeira da pessoa que cozinhava no dia, né? E tinha eu e mais uns dois caras que cozinhavam. Só que quando você tá cozinhando, você tá lá vulnerável, concentrado, fazendo suas coisas. E aí um começou de enfiar um bagulho na toba do outro, tá ligado?
Essa
foi a brincadeira. Isso aí começou um maluco, foi lá e enfiou um tênis na bunda do outro. Aí beleza, só, ai que ruim, tá, pá, beleza. E aí foi o outro, colocou outro negócio. E teve um dia que o maluco tava...
Mas calma aí, vocês cozinhavam pelados?
Não.
Okay, mas,
mas é porque você tá virado...
Eu quero imaginar
mas, entende,
a cena.
Você tá virado pra bancada, cortando o negócio no fogão.
Caiu uma batata, você se abaixou.
É, tipo isso.
Não. Essa brincadeira. Eu só queria imaginar a cena, se vai que vocês eram amigos que estavam tipo numa coisa mais, sei lá, mais solta.
Mas aí foi escalando. E aí eu tomei uma que eu falei, cara, essa aqui, mano... Vai ter volta, não vai ficar. Eu olhei no fundo do olho do maluco e falei: vai ter volta. Um dia você vai cozinhar. Tá ligado? Okay. E aí, nesse dia, eu lembro que o maluco ainda tava cozinhando salsichas. Fazendo macarrão com salsichas.
Que gostoso.
E aí eu peguei uma colher de pau que tinha no bagulho, tá ligado? E aí eu me espreitei atrás do maluco e deu uma tobada, uma colherada no toba dele. Só que aí, mano, ele falou que até machucou, que entrou meia colher nele, né? Caraca. Eu não tenho essa sensação. Mas sabe, olhou pra mim com um olhar de desaprovação, tipo, ó, passou, cara. Passou, sabe?
É, podia ter sido outro olhar também.
Sim, mas foi muito engraçado. Tinha nível de profundidade, assim, permitido?
Eu caí no chão de dar risada
mesmo. É que isso aí são vingancinhas, né, cara?
Então, isso que eu tô falando. Essa vingança, nossa, aqueceu muito o meu coração,
sim,
velho.
Sim, sim. É, tem aqui, mano, as que eu tô pensando são coisas mais, mais sérias, pá. Teve uma vez em viagem também, você falou de viagem. É, a gente tava num grupo de amigos, eu não vou citar nomes aqui. Mas tinha um dos brothers nessa época que namorava uma mina que era muito chata, era muito insuportável. Tipo, e aí na viagem inteira, sabe aquela mina que, tipo, ela... É um direito dela ficar no canto dela, mas, tipo assim, dá aquela quebrada no mood da rapaziada. É. E como ela tava com esse brother, tipo, deixou de fazer coisa pra ficar lá com ela e tal.
Ficou excluído com ela, é foda.
Então ficou excluído e aí ficou um clima meio pesado na casa, tá ligado? E aí, na hora de ir embora, tipo, não lembro o que aconteceu, que a gente tava em dois carros, aí foi esse casal em outro carro, um outro casal de amigos, e a molecada solta foi no outro carro. E aí, tipo, a gente chegou num... E os caras tava seguindo a gente, que eles não lembravam como voltava do caminho, sei lá qual que era a fita. Aí, mano, a mina ficou a viagem inteira com a cara fechada, ela não deu um sorriso. A hora que a gente desceu na parada, pra ir embora, a gente tava no caminho de volta pra São Paulo. A hora que ela desceu a gente parou pra comer, sei lá. Ela tava rachando o bico lá fora, velho. Se divertindo horrores e rindo. Mano, a gente olhou um pra cara do outro. E a gente já pegou, tipo, 15 horas na balsa de Ilhabela pra voltar. Tava todo mundo estressadaço. A gente pegou o carro, entrou o carro e foi embora, mano. Largou os caras pra trás e foi embora, velho.
Ai, que pensamento ruim. Vai que ela tava rindo porque a viagem fez bem pra ela.
É, ou vai que ela tava rindo porque na viagem ela tava numa puta depressão e ela saiu.
Não interessa, foi uma vingança. Mas vocês estão... Agora vocês estão julgando a vingança ali? É isso? É, aí, tá bom.
Vai ser julgado.
Mas a gente...
Você tá errado.
Não.
Você tá errado.
Não, vingança, o nome já diz. Vingança não é vingança, certo, vingança, gente.
Não, tem vingança que é certa.
Não, ah, uma vingança, não sou capaz de avaliar.
A colherada foi certa.
A palavra certeira. Vingança, você poderia ter machucado o rapaz.
Ele chegou a reclamar, foi... pegou nas bolas, machucou mesmo.
Não, e a gente estava num outro carro. Não é que a gente largou a mina na estrada e foi embora também. Gente, vocês estão falando, parece que a gente largou ela. Ela tava em outro carro, ela voltou pra São Paulo. Ela tá bem
de
hoje
boa
em dia.
Então, pô. Mano, aqui.
Não, mas você tá no erro.
Ok, então contem as vinganças de vocês pra eu julgar.
Fala um aí,
tá, não, tá, bora ser julgado. É. Eu tava saindo, não. Tava namorando com um cara, tinha uns 2 anos já. E descobri que ele tava me traindo com mensagens, né? Bem, tipo, não fez a menor questão de esconder. Aí eu desliguei, eu sabia que ele era viciado num pornozão, desliguei o antivírus do computador dele.
Caralho!
Fudeu o PC inteiro, apagou os HD externo, fudeu tudo, tá ligado?
Nossa!
E eu achei pouco.
Volta atrás da minha frase que eu disse que a vingança sempre é do mal, não.
Nossa,
foi muito bom.
Aí, tá vendo?
Foi muito bom.
Tá vendo,
é vingança,
cara?
Mano.
A vingança foda. É boa.
Peguei no celular umas fotos debaixo dos vestidos dos outros e tal.
Nossa!
Ai,
perdeu as coisas, pelo menos, né? Menos mal.
Nossa, mas que pessoa errada, hein?
Tá, caraca, torto o negócio. Bem.
Merecia mais.
Torto o negócio.
Eu tenho uma que eu mexi com pornografia também, que eu, na época que eu casei, fui procurar casa, né? Daí tava procurando, não sei o que lá. E você entra em contato com imobiliária, que é uma das piores coisas que você pode fazer na vida, sim, velho. Que os caras começam a te mandar mensagem pra caralho, vem SMS, vem WhatsApp, vem e-mail, não sei o que lá. E, mano, teve um maluco que eu não sei se ele tava desesperado pra bater meta, alguma coisa assim, que ele não parava de mandar. E eu mandei e-mail pra ele, eu mandei mensagem, eu fiz tudo. Falei, cara, para, já comprei minha casa, não preciso, tá ligado? Chega. Já tô morando, já tô tranquilo, não quero mais.
Eu já lembrei dessa história, é muito boa.
E ele
boa.
continuou. Falei, tá bom, cara. O que eu fiz? Peguei o e-mail dele e cadastrei em vários mailing pornô gay. Tipo assim, eu nem sabia que existia isso, né? Eu ia colocar ele em mail de imobiliária, pra ele receber coisa de imobiliária. Mas eu pensei, mas putaria, ia ser da hora, né? Fiquei procurando, abri uma aba anônima, VPN, fiquei procurando um mailing pornô gay. E aí eu cadastrei em vários. Aí depois de um tempo eu falei, eu fiz isso. Ele, por favor, tem como parar? Não tem como parar, já foi, cara. Tá no mundo agora. Se vira com as rolas aí, meu parça.
Pior que a conta comercial do maluco.
Né, teve que mudar, provavelmente,
mas
né?
Qual foi a conversa pra você chegar pra ele e falar que você tinha feito isso?
Então, porque eu falei assim pra ele, para, senão eu vou ter que tomar alguma medida, entendeu? Foi esse o bagulho.
Por essa ele não esperava, eu tenho certeza.
Não, e pior que, tipo assim, eu não sei o que ele fazia, porque já tinha um WhatsApp. E eu falei pra ele, cara, meu bagulho pessoal aqui, chega, né? Não quero mais, para. E aí, tipo, cada assim, chega no negócio do WhatsApp, então você tá jantando, aparece uma rola pra você, sabe? Adoro esse pensamento na minha vida. Foi ruim?
Lógico que foi, cara. Você não está sabendo que agora ele se divorciou. Ele mora na rua.
Feito, tinha que parar de
perdeu
ligar.
Toda a família, perdeu tudo e agora?
Tá morando no carro dele numa praça.
Ele merecia isso?
Por causa. Porque ele não. É, era uma opção dele, né?
E eu falava. Porque eu falava. Olha, eu falava assim pra ele: para. Ele falava: tá bom, vou descadastrar aqui. No dia seguinte ele mandava de novo, cara. Tá ligado?
Eu posso falar uma vingança de criança? Que aí depois eu vou pra.
De criança é bom.
Pra das adultas. É, não era de criança, era meio de adolescente, vai, não era já tão criança.
Eu tinha 18, 19 anos.
Não. Eu devia ter, sei lá, era mais nova. Daí eu morava em Praia Grande, né, com os meus pais. E minha mãe não deixava sair na temporada, porque não deixava sair sempre. Mas na temporada, principalmente, porque era muita gente diferente na cidade. Tinha uns loucão que ficava bebendo na rua, várias loucuragens, enfim. Aí eu fui, né, falei assim, ah, mano, eu falei, ah, meu Deus. É porque me desconcentro numa coisa. Tá, aí
tava
eu
fui.
É, aí beleza. Aí eu não podia sair do prédio, né? Aí que eu ficava brincando de chinelo no portão. Aí meio.
Que é brincar de chinelo no portão?
Vou tentar explicar. Porque eu tinha raiva de quem tava na rua e eu não podia estar. Então a minha rua, eu morava na segunda quadra da praia, assim. Então sempre passava uma galera indo pra praia e tal. E aí eu catava o chinelo e ficava brincando como se eu estivesse contando o portão, que era aqueles vazados, né, e tal. E aí, pá, tacando já. Aí quando passava alguém na calçada, eu tacava o chinelo na pessoa e eu... Ai, desculpa, eu tava brincando. Olha a minha vingança, velho. Era assim.
Que loucura,
e aí quando
cara.
Meus pais não estavam em casa e que a gente morava ainda no apartamento da frente... Aí eu tacava bexiga de água mesmo nas pessoas.
Nossa, que errada. Delícia. Nossa, e pior, que é uma revolta sem alvo, né, cara? Porque as pessoas que estavam na rua não tinham nada a ver com isso.
Eu via que tava arrumada e ia estar indo pro rolê. Tchau. Vai pro rolê com a roupa molhada, com uma chinelada.
Fazia
eu me
bem
sentia,
servidona,
mano,
assim?
Eu me sentia bem, tá ligado? Eu me sentia Nossa, bem. Era bizarro. Ah, terapia, né, gente? Tá ajudando muito.
Esse bagulho de jogar papel higiênico molhado eu fazia também bastante. Mas não era vingança, era só coisa de criança doida, não.
É. Sua revolta era com a sociedade, né, Jéssica?
A vingança era com a sociedade.
É, eu tava puta com a minha mãe e ficava, descontava na galera.
Que loucura.
Beleza.
Manda uma pra gente jogar, Miguel.
Ah, já mandei uma, você já me jogou muito, tô muito não, chateado já.
Quer jogar mais?
Não, cara, putz, eu... Vingança, cara, que tipo...
São coisas que a gente não se orgulha, então quem fica guardando, né?
É, exatamente.
É
pode ser vingança que eu sofri, vingança?
Pode
ser isso
também,
né? Tipo, eu morava num prédio com os meus amigos, tal, tinha uma galera que jogava bola, a gente tinha um espaço atrás, tinha um golzinho e tal. E a gente, mano, chutava a bola e no vizinho, era uma casa abandonada, que tinha um cara que morava lá com a família dele, tá ligado? A mulher dele tava grávida. E a gente não sabia que a mulher dele tava grávida, mas vai ficar importante isso no final da história. E aí a gente, às vezes a bola caía lá, e aí tipo a gente, puta, pulava o portão, ou a gente ficava gritando pro cara pegar e jogar a bola. Só que isso era tipo diariamente. Então uma vez, ok, duas vezes ok. E a gente também ficava jogando pedrinha na janela da casa.
Por quê? Pra quê?
Porque a gente era moleque idiota, tá ligado? Era moleque idiota, mano. E aí tipo, as vinganças do cara começaram leves, tipo, furar a bola. Ok, normal, né? E aí teve uma hora...
Com razão.
E aí, tipo assim, essa casa ficava numa ruazinha sem saída. E à noite, mano, a gente passava ali pra andar de skate e tal. E à noite ficava, tipo, bem ermo, assim. Aí uma vez a gente tava passando, ele viu a gente passando. E aí, tipo, ele chegou, meio que deu a entender que tava armado, tá ligado? Tipo, pra dar um apavoro, né? Só pra dar um susto, moleque. A gente tinha, sei lá, 15, 13 anos, sei lá quanto. E essa foi a vingança do cara que a gente sofreu. Fiquei traumatizado. Nunca mais taquei uma pedrinha na casa dele.
Justo.
Nunca mais chutei uma bola lá.
Justo.
Não mexeu com ninguém dele. Mais, né?
Exatamente. Ah, mas daí ele deu esse apavoro. Ele falou, teve uma vez que ele também deu esse apavoro. Falou assim, minha mulher tá grávida. Se ela perder meu filho, vou matar vocês. Sei lá o quê.
Tá, preula.
Julgamento zero com o cara, tá vendo? O cara não tava errado.
Não, o cara tava no...
Eu faria o mesmo e pior.
Com criança.
Faria pior.
Porra, mano.
Com criança.
Você faz isso.
Aproveita que tem bastante tempo pra se recuperar depois.
Tomar um tiro, tudo bem.
Né? Se for pensar, tem um monte de coisa que a gente sofre na infância, meio que é vingança dos outros também. Esse negócio de furar bola aí já horrores, já vi. Ai, mano, vingança de criança. Então, eu capetei a área do passado. Acabei de lembrar uma aqui. Eu fiz uma macumba fake pra minha vizinha. E
Como
chamei
assim?
Ela pra
Meu
olhar,
Deus
tá ligado?
Do céu,
Como assim?
Cara, olha essas
Como
pessoas.
Mano, mas
explica.
Era muito ridículo. Eu atualmente, eu fico passada como ela não percebeu o quão ridículo era aquilo. Peguei um pedaço de pano, assim, aleatório, né? Eu recortei um pedaço de um lençol, escrevi o nome dela. Peguei umas velinhas que eu tinha de aniversário. Meu aniversário de 12 anos. Eram as velinhas coloridas, pequenininhas, assim, com um enfeite branco e tal. Sei que eu coloquei lá as velinhas, acendi. E joguei umas pétalas de flor e tal. Eu fui, bati na casa dela. Levei ela até a garagem pra mostrar. Falei, olha, fizeram uma macumba pra você aqui.
Fizeram.
Olha o que fizeram pra você.
Meu Deus,
você
ótimo.
Você presta atenção, é muito cuidado, tá? Mas foi só pra zoar ela, tá ligado?
Sim, sim.
A tiazinha era mó de boa, mas eu sei que ela saiu contando pra todo mundo, mostrando pra todo mundo. Mano, eu pensei, esses adultos, eles estão com a cabeça no lugar mesmo?
Né? Todo mundo acreditando na macumba,
mano,
né?
E com vela de aniversário,
mas
colorida.
Mas por quê? Porque, mas, tipo, por que a tiazinha foi o alvo da sua...
Ah, eu acho que eu tava entediada. Eu supus que ela ia levar a sério já.
Entendi.
Mas não foi uma vingança sua com ela, com alguma coisa que ela tinha feito?
Não, não. Ela era de boa. Não, às vezes irritava. Às vezes irritava, mas normal, pô.
Que loucura, cara.
Foi só por prazer mesmo. Eu acho que eu tava entediada, muito entediada.
Que loucura, cara.
É, mano.
Nossa, você falou do caso aí da menina que vocês largaram. Eu larguei um parça, né, na praia.
Ah, e você tá me julgando porque eu larguei alguém.
Tô.
E você fez a mesma coisa,
não.
Então?
Não fiz.
Ele mereceu tanto assim?
É, porque ele era um parça, né? Imagina se um parça faz isso, tá ligado?
Mas essa menina também era parça.
Não era, assim, ninguém era amigo dela.
Era, ela era da nossa galera.
Era, não, não era a namorada do cara.
Não, mas era da nossa galera. Não, não, era da nossa galera. Não era tipo uma mina que eu conheci no... Aquele, não, juro, juro, é da mesma faculdade. É que eu tô chegando muito longe. Tá. Depois a gente fala o que é e você sabe o que é.
A brisa foi que, tipo, o maluco, ele tava enchendo o saco... A casa era dele. E ele tava enchendo o saco de tudo, tudo, putz, tudo, tá ligado? Aí, tipo, a gente ia voltar num domingo, por exemplo. Daí, o que que aconteceu? Alguém tretava com ele, daí ia pra praia, ficar lá de boa. Daí, chegou um ponto que tava todo mundo na praia. Tava ninguém dentro da casa. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Ah, isso, ô, vambora, vambora. Daí, todo mundo ia embora de busão. A gente ia embora, tipo, domingo. Daí, a gente foi sexta-feira.
Sem avisar o cara.
Fizemos uma cartinha.
Mas ele tava onde?
Com direito
na casa
bilhete.
Dele, era a casa dele.
Não, não, não. Mas a hora que vocês fizeram a cartinha, deixaram lá sem ele ver.
Então, porque tava à noite, daí um tretava com ele pra praia, outro tretava com ele e foi pra praia. Daí, foi todo mundo pra praia, tá ligado? Daí, enquanto isso, ele dormiu lá na casa. Daí, a gente fez uma cartinha e foi embora.
Vazou.
E chatão.
Caraca, mano. Né? Ah, se ele tava na casa dele.
Mas pior que eu troco ideia até hoje com ele e ele deu razão pra gente.
Mas qual que era a brisa dele que ele tava tão chato?
Ah, não sei, mano.
Não era casa dos pais?
Talvez, talvez. Mas ele tava muito chato, muito chato. A gente só foi embora. Porque, tipo, ninguém tava se divertindo, tá ligado? Tava todo mundo, puto, o moleque vai pesar de novo nessa merda.
Você não fica à vontade, mano, né? Tá no rolê. Que não
aí
fica
não, e pior, né? Tipo, a gente foi pra rodoviária e não tinha busão, né?
Caralho.
Porque tava à noite.
Sim.
A gente teve que esperar até o primeiro busão, que era, tipo, sei lá, 5 da manhã, 4 da manhã, sei lá. Daí comprou uma passagem e ficamos lá esperando umas 3, 4 horas até passar o busão. E voltamos pra São Paulo.
Rolê de rodoviária, que delícia.
Eu lembrei de uma outra vingança da época de moleque que eu sofri também. Agora eu tô vendo que eu sou.
Nossa,
um cara,
será
que
você é mais vingativo, vingável do que
vingável.
Eu?
Vingável.
Né?
Não, mas essa, tipo, foi tretinha também. Mesmo prédio, tretinha de futebol e tal. E a gente se desentendeu e os moleque lá. E aí, tipo, os caras colocaram um ovo na maçaneta da minha porta, tá ligado?
Por quê?
Porque quando eu abri, caiu no ovo e sujou o chão da minha casa. Na minha casa não, mas na frente.
Não, peraí. Do lado de fora.
Eles invadiram a minha casa, tá ligado? Não, eles tipo colocaram o ovo e a hora que abriu a porta caiu, velho.
Que pegadinha maneira, eu gostei disso aí.
Não, não faço isso, eu faço assim.
Pensa a pessoa não ver, pisa, escorrega, quebra a bacia.
É. Pro olho, fica cego.
Pisou no ovo e fica cego.
Mas nossa. Essas de criança são de boa, né?
Eu tinha problemas com meus vizinhos quando eu morava com meus pais também. Com dois vizinhos especificamente. Um que era um cabeleireiro. E aí, mano, parava muita gente na frente da minha casa porque era vizinho do cabeleireiro. O cara, ah, para o carro, vou lá rapidinho. Só que eu ia sair, o bagulho tava lá, né? E aí, mano, eu comecei a... Vou condicionar essa mulher. Porque muitas vezes a própria dona do bagulho parava na frente da minha casa. Vou condicionar essa mulher. Eu comecei a botar pedra no pneu dela. Daí quando ela vai sair, fica aí não sai, tá ligado? E mano, comecei a botar pedra cada vez maior até que ela tinha que descer do carro pra conseguir sair, tá ligado? E aí ela não parava, mano. Daí eu comecei a botar prego mesmo.
Meio.
E aí tipo, sei lá, eu devo ter furado uns 5 pneus dela e ela continuava botando lá, mano.
Caraca.
Que loucura. Até fechar. O cabeleireiro...
Você faliu a mulher tentando trocar pneu. Guerra...
Exatamente.
Essa guerra se estendeu
mais uma
por
família
muitos anos, cara.
Que
até ela
acaba.
Até ela... E aí tinha um outro vizinho que era do culto do Deus Surdo, né? Você tem que gritar, você tem que berrar pra Deus ouvir. E aí, mano, eu, tipo assim, eu nem me incomodo com barulho, porque, velho, eu consigo me concentrar, não me desconcentra barulho. Ainda mais se eu botar um fone, vai. O que me incomoda é o desrespeito, tá ligado? De, mano, caralho, velho, tipo, não posso viver minha vida em paz sem uma pessoa berrando. E aí eu comecei a chamar a polícia, eu chamava a polícia, ia lá, a polícia, parava por 15 minutos e voltava. Aí um dia eu chamei a polícia, eles foram lá, voltou. Eu falei, ah, é? Eu peguei um amplificador, botei na janela, tá ligado? De cara pro vizinho, assim. Amarrei o amplificador, botei no talo. E, mano, as pessoas não têm dimensão do que é um amplificador de guitarra de 100 watts. É muito alto. Pra vocês terem uma ideia, tem um amplificador que é o Vox AC30, que ele foi criado pros Beatles tocarem, né, em estádio. E ele tem 30 watts. O de 100 watts é 3, não é 3 vezes mais, mas é mais potente que isso. Ou seja, dá pra tocar num estádio com um amplificador de 100 watts. Eu botei ele no talo. Cara, eu não tava aguentando, velho. Eu botei protetor auricular e eu não tava aguentando.
Mas você tava tocando ou você colocou alguma música?
Não, comecei do demônio, tá ligado? O metal do capiroto comecei a tocar. E aí eles chamaram a polícia. Eu falei, tudo bem, vocês não vieram aqui. Porque eu tinha chamado antes, mais cedo, né?
Mesmo dia.
É, no mesmo dia. Eu conversei e falei, eu paro. Podemos parar? Mas só que, por incrível que pareça, até eu me casar, até eu sair de lá, eles nunca continuaram, parou. Velho. Caramba. Só que eu não fiz isso mais, porque esse dia, mano, cara, a vizinhança inteira deve ter achado horrível, cara, exato. Tá ligado?
É.
Nem pra você foi gostoso, né?
Não, não.
Você sofreu com a sua vingança.
Mas, cara, eu acho que eu danifiquei fisicamente, assim, as pessoas, sabe? Porque todo mundo sai com um pii na orelha, com certeza, velho. Porque, tipo, tá, eles ficam no quintal e meu amplificador tava virado pro quintal deles, velho. Nossa.
Pensa o eco.
Ô, tava lembrando aqui que sabe um tipo de vingança que eu fico puta, mas que eu entendo? Por exemplo, eu não vou falar nomes que senão nem pra onde, mas fui viajar com uma amiga. E aí ela chamou uma amiga dela, né, que era uma conhecida minha, que a gente não se dava muito bem, assim, né, tal. E aí nunca entendi por quê. Beleza. Aí a gente chegou no hotel, tal, a gente tava dividindo o quarto, as três. E aí eu decidi fazer uma brincadeira com a minha amiga, porque tava em alta, naquela época, aquele lance de colocar farinha no secador.
Nossa, é uma perigoso isso aí.
É perigoso?
É, porque a farinha pega fogo, é inflamável. Você bota no quente, muito quente.
Olha a cara dela. Não era condicionada?
Não.
Então não, tá tudo bem. Tá. É perigoso.
Eu sabia que farinha era inflamável.
É inflamável pra caralho.
Sério?
É que eu peguei, não era.
Eu peguei uma de combustão.
Aquelas. Beleza. Aí fui e tal, coloquei o celular pra gravar. Só que saí, fui comprar umas lariquinhas e quando eu voltei, tinha acontecido com a amiga dela, não. Que a gente não.
Nossa,
era
de boa. Gente.
Terminou de fuder. Até eu explicar que gato não era sapato. Tipo assim, eu, não. E aí minha amiga já meio puta comigo. Tipo, porra, Jéssica. Tá ligado? Mas
anos?
Era pra você, mano. Aí tipo, porra, muda toda a história, tá ligado? Tá, beleza. Aí esse dia a gente ia sair pra uma balada que a gente queria ir muito. Nossa, e muito, muito, muito nesse pico. Aí quem tinha os contatos era essa conhecida. Aí a gente passou horas se arrumando. O bagulho era tipo longe de onde a gente tava, não sei o que lá. Mama. Chegando lá, meu nome não tava na lista. Deixada para trás.
Você ficou puta, mas entendeu, né?
Deixada para trás.
Você não faria mesmo?
Sabe o que foi engraçado? Ela tava feliz, tá ligado? Tipo, assim, eu falei, mano, cadê aquela mina puta com o cabelo na farinha, tipo, o cabelo molhado com farinha, tá ligado? Aí, nada, a mina é de boa. Aí depois eu entendi. O que eu fiquei puta foi que eu gastei mó grana pra voltar sozinha de Uber, que a gente tinha rachado. Eu falei, caralho, filha da puta, mano. Aí, beleza, tipo, foi triste, mano. Foi triste. Falei, ah, beleza, vou sair sozinha. Não conhecia porra nenhuma lá, tipo, nem pra onde ir, que não seria, tá ligado? Falei, ah, isso, vou comprar uma brejinha e voltar pro hotel.
Caralho.
Mas você deu razão pra mina, né?
É, sim.
É justo.
Sim, mas foi sem querer, pô. Eu expliquei que foi sem querer. Eu acho que isso é tipo, exceção.
Tem que ser levado em consideração, né?
Pô, no não, tribunal mas relação... seria levado.
Não, a relação de vocês já tava zoada e só piora, mano. É foda.
Mas é que o lance da farinha, por mais que você não tenha acontecido com a sua amiga, ia sujar tudo de qualquer jeito. Você ia causar com todo mundo. Que tava no ambiente.
Ah, mas é uma brincadeira.
Eu não julgo a brincadeira da Jéssica.
É uma
eu acharia
brincadeira.
Engraçado.
Não, eu também depois acho. A gente limpa, tá tudo certo.
Mas é que se você procurar, tem vídeo na internet pegando fogo. E tem um vídeo do Mythbusters em que eles fazem uma bomba de... Bomba não, né? Uma labareda de amido de milho, na verdade, não é nem de farinha.
Caraca.
Só que eles fizeram num tamanho, assim, e pegou muito mais fogo do que eles imaginavam. Então fez uma labareda gigantesca, assim, sabe? Daí você vê os caras correndo pra trás, assim, porque o bagulho é super inflamável.
É, gente, não façam isso em casa, hein, por favor.
Mas eu acho que uma das piores vinganças são vinganças financeiras, né? Eu lembro uma época que eu tava trabalhando com panfletagem na Faria Lima, 39 graus. Tal, e teve um dia específico que não me pagaram, mas eu acho que foi vingança de uma outra pessoa. Eu tava em grupo com três meninas também. Aí uma delas, quando a gente terminou, a gente tava longe da onde era o ponto lá de encontro. Ela falou, eu tenho um ônibus pra casa daqui, tô indo daqui. Falei, firmeza, vai lá. Só que aí outra mina que tava comigo virou assim, vou denunciar. Eu fiquei putaça, porque eu falei, porra, a gente
Como
passou...
assim? É denunciar o quê?
Denunciar que ela não fez o trampo, tá ligado? Pra ela não receber.
Nossa.
Aí eu peguei e fiquei puta e falei umas par pra essa mina. Falei, mano, que porra que tu ganha com isso, tá ligado? A gente ficou debaixo do sol o dia inteiro, juntas. E, tipo, deu o horário de ir embora agora. Ela não fez nada de errado, né?
Então, eu não entendi o que que ela iria denunciar.
Então, acho que é prazer de ser uma pessoa arrombada.
Ah,
porque aí
ela ia fazer sem ter acontecido nada, ela só ia caguetar, inventar alguma coisa.
Só ia caguetar,
tipo,
mano.
Tipo, ela jogou todos os panfletos na boca do...
É, não ficou com a gente, tá? Vazou, sei lá. Porque, assim, a gente mandava a foto comprovando, tá ligado? Que tava fazendo o trampo.
Doideira.
Só que aí quem tava tirando foto era só doida aí, né?
Entendi.
O que aconteceu? Eu que não recebi depois.
Quê? Por quê?
Provavelmente ela fez isso comigo também.
Nossa!
Ela falou, antes da Yara me caguetar por alguma coisa, eu vou caguetar inventando alguma
mano,
coisa.
Mano, muito cuzona. Só que assim, é uma pessoa que tipo sempre deu indício de que fazia esse tipo de coisa. Porque eu lembro que meu primeiro namoradinho, ela tentou pegar, tudo rolava, esses bagulho estranho perto
dela.
Era
uma invejona com você também, né, mano?
E não era só comigo, era com outras pessoas, mano. Eu via uns bagulho bizarro acontecendo com outras meninas, sabe? Até um dia que me contaram que ela fazia perfil fake dos outros no Facebook.
Que
uma
loucura.
Pessoa que tinha tempo pra isso, né? E a ardilosidade.
Disposição, né?
Ardilosidade, mente do mal.
Que loucura.
Pois é, mano. Uma
Poxa,
dessa
eu,
é foda.
Uma vez eu fiquei num fogo cruzado burocrático.
De vinganças.
É de vinganças, exatamente. E pior, mano, era órgão público. Então, mano, esse bagulho de órgão público, você mexe com os bagulho que é nada a ver, né? O que aconteceu? Eu fui chamado pra um trampo pra fazer de um negócio lá, que eu não perdi não falar. E aí, chamaram pra esse trampo, o trampo é X, você vai ganhar X. Eu falei, tá bom, ok, vamos fazer. E aí eu fiz, só que tinha um amigo meu que trabalhava nesse mesmo lugar, mas não foi ele que me chamou pra fazer esse trampo. Era uma outra pessoa que cuidava disso, tá bom. Fiz lá o trampo, não sei o que lá, daí eu recebi um cheque, que já é estranho, né? Você paga em cheque. Mas tudo bem.
Muita gente nem sabe o que é cheque. Né?
Não, mas faz tempo, faz
mentira.
Tempo também. Não tinha Pix.
Não, sim, mas eu acho que é muito louco, porque hoje em dia não existe mais.
É
quer
verdade.
Dizer, ainda existe,
é
eu acho.
Existe, sim, mas se usa muito pouco.
Muito
né?
pouco.
E aí, beleza, eu recebi um cheque, daí, tipo, beleza, coloquei no bolso. Daí, uns dias depois, eu fui depositar o cheque. E aí eu tava preenchendo o negócio, daí, tipo, faz de conta que o que eu ia ganhar era R$300 e o cheque era de 3 mil. Eu falei, ué. Eu mandei mensagem pro meu amigo. Falei, olha, aquele trampo lá, eu recebi um cheque de 3 mil, cara. Tem algum bagulho errado. Ele falou, ué, estranho, vou ver. Ele descobriu que a pessoa que me contratou tava fazendo...
Caixa 2,
mano. Tipo, orçava um trampo de tal jeito e pagava muito menos e a minha nota...
Aí tu devolveu.
Não, ele falou, pode descontar. Pode descontar, porque essa pessoa vai se fuder e vai ser o jeito da gente se livrar dela.
Mas calma aí, então ele fez o cheque errado pra você.
Não,
ele te autorizou a você descontar esse outro cara.
A pessoa que me contratou que fez merda. Era pra me dar um cheque de 300 e me deu 3
então,
mil, por
foi
exemplo.
Isso que eu falei,
mas não foi ele que fez merda, foi a pessoa que vacilou, entendeu?
Sim, não falei que foi ele.
Imagina o seguinte, qual que é o orçamento do job? Era tanto. E a pessoa fez lá o cheque e não sabia da mutreta da outra pessoa, entendeu?
Tá.
E aí eu fui pego nesse fogo cruzado.
Nossa,
e o cara,
eu ia ficar em choque.
Né, ele falou, deposita.
O cara ia ficar com uns 2.700 ali.
Provavelmente,
né?
Provavelmente, velho.
Caralho.
E aí ele falou que depois deu mó merda, que era, tinha a ver com lance de pessoa que tá comendo outra pessoa aí. Tipo, a pessoa era protegida porque dava pra alguém, tá ligado?
Eita, pô.
Nossa, velho.
Né? Daí aconteceu um ciclo de vingança lá que eu fui só um acessório.
Você foi o
Eu fui premiado.
Você foi o estupim de tudo isso.
É uma resolução.
Da resolução, exatamente.
Resolução do universo mesmo. Porque assim, mano, quando tu faz maracutaia, cara, você tá não só se botando em risco, Mas você tá...
E volta, mano.
Você tá se sujando ali. Uma hora a merda pede.
Isso entra na minha cabeça também, igual o Miguel tava falando antes. De que, putz, tem que depositar tanta energia, tanto bagulho pra se vingar. Tá? Tem umas coisas que, tipo, eu fico pensando hoje em dia, né? Tava pensando até agora. Ai, as últimas vezes que eu me vinguei ou tal... Então, eu tava tão ocupada, tipo assim, com a minha vida.
Sem tempo,
que
irmão,
eu simplesmente,
né,
sento, choro, depois levanto e continuo minha vida, tá ligado? Tipo, se acontece alguma coisa ultimamente. Meio que isso, porque, puta, cara. E outra coisa, eu tenho a brisa também, embora eu não acredite em algumas paradas assim. Que, mano, eu não tenho por que eu querer eu fuder a vida de ninguém, tá ligado? Vou fazer o meu, ficar de boa. Se eu puder ajudar, eu ajudo. E aí fico na minha. Porque se ficar fazendo merda, mano, eu sinto que as coisas vão se bolorando assim na vida, sabe? Eu tenho essa noção de que, putz.
Deixa o tempo pensando, já. Você já tá desperdiçando um tempo que você tá pensando um bagulho bom pra si.
Exato. Nossa, eu lembrei um negócio, eu gastei uma energia do caralho, mas foi muito satisfatório.
Ai, meu Deus.
Foi no colégio. Eu tinha um professor de história que era o meu coordenador de colégio. E eu tinha rusgas com ele, posso dizer assim. E eu gostava muito de história, então eu era muito bom, assim. E aí teve uma prova em que, mano, eu por exemplo, todo mês eu tinha uma prova dissertativa que tinha que escrever. E, mano, eu fui lá e eu não lembro sobre o que era a prova, mas, mano, eu chavei na prova, só que eu errei nomes e datas, tá ligado? E ele falou assim, mano, você não pode errar. Eu falei, professor, você tá me dando uma nota aqui? Então se eu colocar só nome e data vai ser metade da questão? Se eu não falar mais nada?
Justo.
E aí ele falou, não, mas assim, não, beleza, beleza. Daí na outra prova, o que eu fiz? Cara, eu fiquei estudando só nome e data, tá ligado? E aí eu fui responder a prova dissertativa e só coloquei nome e data. Eu falei, você vai ter que me dar a nota agora.
Mas só metade.
É, exatamente, se você vale metade...
Quantas
você
tinha?
Ai, uns 14, 15 anos.
Que anarquista.
E pior, né, ele era o coordenador do colégio. Então, tipo assim, ele não podia falar, ah, vai resolver com o coordenador.
Era, não ele, tinha pra
era ele mesmo, tá ligado?
Era você com
brisa,
ele.
Brisa, mano.
E aí, tipo, no final das contas, o que aconteceu? Eu parei de ir na aula dele, só fazia as provas, e as provas eu colocava nome e data. Porque, tipo assim, nos primeiros bimestres, eu fui muito bem.
Ah, tá, você
tá ligado? Já, é, daí nos outros eu só colocava nome e data nas provas.
Caralho.
Então, e ele não podia me reprovar.
Porra, é, porque era metade, né? Pelo menos metade você tirava. Nossa, o William é muito capeta, velho.
Não, vou pegar esse gancho, então, de ambiente escolar, assim. Época da faculdade, quando eu comecei a fazer jornalismo na Santa Cecília, eu... um tempo depois eu comecei a ficar e a namorar com o cara mais nerd da sala. Eu me dava bem com a maioria dos professores. Mas tinha um cara específico lá, que, mano, era muito foda, o cara era, tipo, enfim, muito foda. E ele, tipo, era muito brother desse nerdão da sala aí que eu namorava, né? E aí, a gente começou a namorar, né? E o cara, tipo assim, juro, ele começou a se vingar de mim, parecia. Porque, acho que na cabeça dele, eu tava meio que desfocando um moleque, tá ligado? Que aí a gente começou a sair pra bar, não sei o que lá. Só que ele era rueiro. Dentro da sala, ele era outra coisa, tá ligado? Mano, aí sempre que a gente tinha trabalho em dupla, umas paradas assim pra fazer, ele falava que ele que tinha que escolher e colocava ele pra fazer dupla com a mina que ele ficava na sala, tá ligado? E aí eu ficava, mano, what the fuck? Mas tá entendendo isso? O professor, ele fazia isso. E ele era jovem, rueiro e tal, assim, tipo, de fazer umas zoas, né? Aí eu ficava, mano, por quê? Ninguém entendia. Eu ficava, mano, não acredito, juro que era vingança. Só que nada demais, não passou de professor e bababá. Eu achava engraçado, ficava puta, achava engraçado e ficava, caraca, mano, aí estudava mais pra ir bem nas aulas dele, tá ligado? Nossa, me dá uma raiva. Mas ele fazia isso.
Mas será que ele não tinha ciúme de você, na verdade?
É, pode ser também.
Que... Porque, mano...
sabe, pra provocar, pra fazer uma provocaçãozinha,
pra
assim?
Tirar você de perto do menino, mano. Que você ficava.
Então,
por que, Jéssica? Por que o moleque tava se importando com outro moleque sair ou não de rolê?
Porque afetava ele na aula dele. Mas ele era o melhor mesmo? Dava uma afetadinha, assim. Ah, tá.
Mas ainda assim, individual do moleque.
Mas aí é problema dele, ele que quer ir, oxe. Porra. Ai, olha, agora vocês estão...
Mas tô achando que o professor pegava ele, mano.
Não, ele já
faleceu. Nossa, pode ser também.
Com certeza.
Também.
Com certeza.
Não vou negar, ou tinha ali uma sintonia. Com certeza, mas tinha uma sintonia.
Tinha. Ai,
mano, você pega no olhar sintonia. Isso daí, velho. Você pega no olhar. Teve uma mão que eu tava contando pra uma amiga minha, ela se divorciou tem uns anos já. Mas eu falei pra ela que um aniversário meu, eu reparei que o marido dela tava pegando outro cara por conta disso, tá ligado?
Nossa,
pelo jeito que os dois se olhou.
Que loucura.
E eu olhei em volta e ninguém viu, tá ligado? Eu pensei, mano.
Mas aí você confirmou?
Eu comecei a prestar atenção, eu vi um fazendo carinho na barba do outro. Pensei, mano, do
céu. Mas você confirmou?
Não, ele nega até o último. Até então, o casamento dela acabou por quê? Ela se assumiu bissexual pra ele e terminou com ela, tá ligado? Sendo que ele é ela também, tá ligado?
Não, mas você não confirmou o caso do rapaz?
Tinha, mano. Não tem como negar.
Não, mas você
eu
não
tava
confirmou.
Muito louco e eu
então,
vi.
Então.
Eu tava muito louco e eu reparei.
Então calma, Yara. Tem. Porque isso pode ser o fanfic da sua cabeça.
Exatamente.
Também.
Mas não, é ela falou que desconfiava.
É ótimo, é ótimo.
Ela falou que desconfiava, que eles saía muito, tá ligado? Muito.
Ia jogar bola.
É, então, o porte de atleta dos dois ali tá na cara que eles não jogavam bola, não. Mas ele tava se pegando, mano, com certeza, velho.
Eita, que essa certeza não é tão certeira assim,
não,
né?
É.
Se né? Ela tava desconfiada, mano, ela que morava,
não, mas,
com o cara.
Não, mas você tinha que confrontar e falar assim, é verdade, é isso, parabéns, Yara, você tem um sexto sentido.
Não,
eu não
queria assumir, mas não é sexto sentido, o cara tá muito nítido, velho.
Mas ela nunca seguiu
ele. Aquele olhar, sabe aquele olhar? É, tipo...
Aquele olhar que eu tenho com o Jonas.
É, às vezes.
Tá vendo? Olha aí, olha aí.
Olha, se não me chamar,
agora?
Vai ser treta, hein?
E agora? E agora? E Jonas?
Quem tem o quê?
Eu e o Jonas, a gente tem um olhar também diferenciado.
Pô, você tava batendo na bunda dele até agora, não tem dúvidas.
Exatamente.
Não, pô. Tem dúvidas que existe alguma coisa ali.
Cara, eu lembrei mais uma vingança, mas é outra vingança maligna.
Maligna,
do prédio,
quero.
Também. Dos moleques do prédio.
Você
também.
É mó errado, hein, Miguel, mas vai.
Mas é esse lance de muito moleque se juntar da bosta. É isso. É aquele senso de pertencimento, de você criar coragem pra estar com outras pessoas. Nesse meu prédio, era muito moleque, a gente fazia... Mano, a gente andava de skate pelo prédio, a gente jogava bola e fazia barulho, pulava o muro pra jogar bola depois das 10. Assim, a gente codiava a gente. E ela começou a tomar medidas... Daí o que ela fez? Tirou os gols do bagulho do futebol.
Por quê?
Porque a gente tava fazendo muito causando, então foi o jeito dela se vingar. Ela fala assim, ah é, vocês estão aprontando, pulando muro, andando
então
de skate, não vai jogar mais bola. Aí beleza, essa foi a norma que ela tentou fazer.
Não, mas ela tá errada.
Mas aí a gente foi muito mais errado.
Mas ela tá errada, né? Continua sendo errada.
Mano...
Tá tirando o propósito da quadra.
Não, tudo bem, mas aqui foi tipo um jeito de... Podia até voltar depois, mas foi assim, ó... O recado tá dado aqui.
Entendi.
Se vocês vacilarem
é
de novo...
Foi um jeito de mostrar autoridade.
Exatamente, é. Como um síndico, exatamente. E aí que os moleques fizeram, e todos nós fizemos, tinha um pedaço que era um parque de criança, de diversão, só que não tinha mais criança. Todas as crianças já tinham virado um moleque e a gente queria que também tirasse aquele pedaço pra aumentar o nosso campo de futebol. E aí, mano, quebramos tudo no parquinho.
Nossa, você tá errado.
Demolimos o parquinho.
Ai, como você tá errado.
Tinha também uma sala de festinha que tinha lá. Os moleques picharam a sala inteira.
Eita, porra.
Quebrou banheiro. Aí, tipo, mano, os moleques eram muito loucos. Parava, sabe, o elevador parava o elevador no meio dos andares e pichava os andares. Só um moleque louco.
Nossa, isso que é fogo no
tá
parquinho.
Tá muito errado.
Isso não, que é lógico que tá. Parquinho. Olhando agora, é tudo muito errado, mano. Mas é isso que você falou. Tipo, medidas, né?
Sinistro.
Medidas extremas.
Mano. Nossa, o meu cunhado, ele é 6, 7 anos mais novo que a minha mina. E ele foi muito mimado. Tipo, muito, muito. Quando ele era criança, ele era muito mimado. E aí ele tava jogando Crash Bandicoot do PlayStation. Ele tava muito longe, ele tava jogando muito, muito, muito. E aí ele tava fazendo alguma coisa que, mano, tava me enchendo muito o saco. Eu falei, moleque, para, cara. E eu não sou muito bom com criança, né, cara? Eu falando, para, moleque. E ele não parava. Aí, tipo, falei, ó, última vez. A gente pode fazer uma negociação aqui, pá. Ou se não, eu vou tomar medidas drásticas. Ele...
encapetado, né?
Encapetado, criança encapetada. Que nunca tomou apavoro na vida. Aí eu peguei o memory card do PlayStation. Eu taquei do prédio. Mas o moleque chorou, eu tava mal longe do jogo. Tava, cara. Tava, velho.
Mano,
olha como tá longe.
Agora você tá longe também dele, inclusive.
Não.
O moleque, um brother meu se vingou do outro brother. Lembra o Mario de 64? Quantas estrelas você tinha que conseguir mesmo?
120.
Mano, o moleque tava tipo, com, sei lá, com 115. O moleque apagou.
Apagou. Nossa.
Na maldade, velho.
Nossa.
Mano, os moleques quase saíram, mano. Esse dia quase saiu morte. Porque, mano, era muito difícil. Não sei se você lembra, mano.
Era difícil.
Pra molecada, velho. Nossa, era muito difícil. Era anos e anos tentando zerar aquela porra, velho.
Pra me vingar do meu irmão, eu escondia a fonte. Eu tirava a fonte do videogame, nossa, escondia. Não tem como ligar.
Ah, mas mano, mãe fazia muito isso, né? Minha mãe também escondia a fonte de computador.
Eu aprendi com ela mesmo.
Nossa, na minha época de lan house, eu trabalhei em lan house, mas eu frequentei muito lan house, né? E, mano, lembro um dia que tinha um menino, ele não conseguia jogar quieto, tá ligado? Ele berrava, gritava, levantava da cadeira. E era, ele devia ter, sei lá, uns 10 anos, 11 anos, não sei, era criança mesmo. E eu tava jogando campeonato esse dia, tá ligado? Eu tava muito concentrado e o maluco não tava, tipo, tava encapetado do meu lado. E aí, na época, as lan houses, o computador ficava em cima da mesa e tinha um do lado do outro, assim, computador, monitor, computador, monitor, computador, monitor. O moleque encapetado. E eu perdi um round, tá ligado? Eu fiquei muito puto.
Você tá jogando o quê? CS?
CS. E eu desliguei o computador do menino, tá ligado? E falei, ô, desculpa, achei que era um mico.
Caralho, meteu essa ainda, velho.
Que filha da...
E o moleque?
Ah, o moleque ficou transformado.
Depois fala do Miguel.
É, exatamente, velho.
Eu percebi gênio que eu sou mal, muito vingativo com criança, cara. Tá ligado?
Gênio do mal.
E cara, você quer ser pai, né?
Quero, mas acho que o meu não vai ser assim.
Já vai comprar depois dos 15.
É, né? Exato.
Exato, exato.
Conquistar ele já depois.
Já trabalhando na faculdade.
O menino abaixou a cabeça e falou assim...
E o que ele tava jogando, moleque? Tíbia. Você lembra?
Tíbia. Tíbia.
Tíbia vai ter áudio agora, né?
Hã?
Tíbia vai ter áudio agora, né?
Como assim? Não sei.
Você viu isso?
Não.
Eu vi um boato aí que vai ter uma atualização com áudio
que
agora.
Que loucura, cara.
Que loucura.
É porque Tíbia é um jogo meio infantiloide, assim, né? Que tem muita criança jogando.
Mas os adultos também jogam até hoje.
Não, joga. Os adultos que jogam hoje, são os crianças começaram a jogar. Esse menino provavelmente joga Tíbia até hoje.
Não, porque você desligou o computador dele.
Traumatizou para sempre.
Não, eu precisava reiniciar meu computador, meu mouse estava ruim.
Nossa, que mas arrumar. Não tem nada pior também de amigo que desliga o jogo no meio. Que tá perdendo. O senhor Pedro Ernesto, ele já fez isso no campeonatinho de FIFA que a gente fazia. Tava tomando um pau, levantava, desligava o videogame.
Nossa, emocionou aí, né?
Nossa, é louco.
Isso é papelão demais, né?
Triste. Quem perde e bate nos outros quando é criança, assim. Meu irmão batia nos outros quando perdia. Moleque do caralho.
É, no videogame, hoje eu sou uma pessoa bastante centrada. Mas na época que eu jogava Counter-Strike, pensando competitivamente, não era assim, cara.
É, eu não sou muito competitivo. A Jéssica também não é competitiva.
Eu passo mal, tá maluco? Eu já falo logo pra ninguém. Ai, nossa, põe a mais isso. Já aviso logo que sou. Bom, já aviso logo.
Faltou só quebrar o taco na cabeça do Tito na sinuca.
Porra, meu, mas fiz várias jogadas nas podas. Porra. É que eu tava aquecendo.
A Jéssica ficou fingindo que não jogava bem no começo pra deixar todo mundo ali pra boom final. Plau, plau, plau.
Tô falando, que tá brincando. Isso, pai, tá louco. Mas é engraçado, esse dia foi bom. Mas eu sou assim com tudo, mano. Por isso que eu sempre arrumei treta nas paradas.
Por isso que eu me vinguei.
É, por isso que eu sempre... Mas assim, hoje em dia nem tanto. Eu prefiro ficar na minha, mas antigamente, nossa senhora, eu tinha até apagão, assim, de tão puta que eu ficava com as coisas.
Nossa!
Foi um bagulho que eu tratei na terapia.
Isso. Caralho!
Aham. Blackout, assim, pá, voltar, tá com a mão cheia de sangue, ter acontecido mó treta, não lembrar
o
de nada.
O corpo no chão.
Aham. Começou na escola a ser assim, porque eu sofri muito bullying. Nossa. Aí chegou uma hora, eu acho que foi isso, né? Tipo assim, que chegou uma hora que eu, mano, foda-se. Aí eu comecei a me transformar, assim. E aí quando acontecia as tretas que eu ia bater de frente, eu apagava, mano. Aí eu acordava, assim, com vários amigos meus me segurando, tipo, mano, o que você fez? E várias tretas. Aí minha mãe começou a se chamar na escola, era mó treta, assim. Mas, tanto que, hoje, ó, um dos jeitos que eu me vingava. É, eu não gostava de bater de frente com a galera, né? Que eu sabia que eu tremia muito, aí começava a chorar. E normalmente quando você vai pro pau, você tem que já chegar, né? Como? E aí eu catava, por exemplo, as minas que tretavam comigo. É, ou roubava várias canetas de gel, aquelas de cheirinho, foda, cara pra caramba. Ou tinha um dinheiro mesmo pra não sei o quê. Aí o que eu fazia? Na hora do intervalo, roubava tudo. E jogava numa casa que tinha lá perto, que tinha cachorro. Aí o cachorro pegava, estraçalhava tudo.
Nossa, Jéssica!
E eu fazia isso, tipo, comprava mais, eu fazia. Quando as minas descobriram...
Eita, frio!
Eu preferia ter apanhado. Eu preferia, ligaram pra minha mãe, mano.
Nossa!
Aí o cacete foi diferente. E eu fiquei puta ainda, porque minha mãe teve que pagar. Aí eu lembro que eu gritava, mano, se você pagar, eu vou fazer de novo. Ela, para de ser trouxa, eu que vou ter que pagar,
de
pô.
De novo, de novo, de novo.
É.
Agora já sabem.
Nossa, eu lembrei de uma tretinha tão idiota que vocês vão julgar agora. Mas foi na época de banda, cara. Porque o que, que colava? Era mó perrengue tocar, né? Porque, mano, o lugar era zoado, você tinha que vender ingresso, era tudo uma merda e isso acabava gerando uma união, assim, entre as bandas. Então você acaba virando parceiro, ou empresta um pedal, não sei o que lá. Mano, era mó de boa. Só que tinha uns moleque que, não sei por que, caralho, eles eram, tipo, eles eram os mais famosinhos, tinha empresário, já tinha tocado fora de São Paulo, não sei o que lá, e eles eram muito pau no cu,
velho. Metia mala.
É, metia mala, mano. E, tipo, era dos caras que, mano, era igual todo mundo. Não tinha nada demais ali. Ah, ele tinha o maior fotolog, tá ligado? Era essas brisas, assim, mas...
Caralho, mano, você falou outra coisa que muita gente não sabe ideia do que é.
Mas, fotolog. Era os malucos que estudavam nas mesmas escolas de usar. Era Sim. tudo igual, assim, tá ligado? E aí teve um show que a gente foi fazer, que o maluco perguntou pra mim se eu podia levar meu amplificador. E aí, tipo, mano, o meu amplificador eu tomo bastante cuidado, porque... valvulado, é sensível pra carregar, não sei o que lá, não sabe como é a rede elétrica do lugar. Então eu falei, cara, quantas bandas vão tocar? Ah, vai tocar tal, 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 de tal pessoa e tal pessoa e tal pessoa. Aí o último era esses pau no cu, tá ligado? Eu falei, pô, eu levo. Os outros eu conhecia, as outras bandas antes, eu conhecia. Aí o que eu fiz? Eu toquei com o meu equipamento, todo mundo tocou com o meu equipamento. Daí chegou na última banda, que era esses malucos, eu falei, puta,
simbora.
Tem que devolver o amplificador, não é meu, e não sei o que lá. Aí os caras tocaram com o pedal na mesa de som dele. E aí foi mais engraçado, porque, tipo assim, a gente saiu do lugar onde era o show e foi pra um barzinho bebê que era perto, né? Só que, mano, tava tão bosta o som, tão bosta, que todo mundo saiu.
Mano,
e você lá bebendo com do lado, tá ligado, né?
Abraçado assim, colocando a cerveja no copo, assim, do amplificador, assim.
Eu botei o amplificador no porta-mala do carro. Não, já foi o amplificador, já levaram pra mim.
Olha, mano.
Olha o William.
E esses moleque, algum desses moleque que você tocava nessa época, alguém ficou famosinho, fez sucesso?
Cara, tem gente que tá...
Tipo esses caras aí, por exemplo.
Não, esses caras não. Mas tem gente que tá tocando com outras pessoas, tá ligado? Com sertanejo, tem gente
Caralho,
assim, tá ligado?
Caralho, que da hora.
Tem um maluco que ele virou um cara que era baixista e na época ele já era muito bom. Ele virou consultor de uma marca de baixo hoje. Daí, tipo, eu já fui na feira da música lá e trombei ele lá no stand dos baixos.
Que da hora. Aí, tipo, eu entrei nessa brisa agora, porque é a mesma coisa do CS, né? Deve ter uns caras que você jogava aqui.
Tem, mano.
Que hoje em dia,
mano,
é famoso.
Vários,
né?
Malucos que jogava na minha época. Ou virou streamer, são coach, tá ligado?
Streamer.
Tem um
The Darkness, né, mano?
É isso que eu ia falar. O The Darkness jogava comigo. Hoje ele é um streamer super grande, pá.
Sim.
Mas tem vários malucos. Tem um cara que eu descobri que é coach hoje. Ele foi do MIBR na época que eu jogava, que é o Bitoca. Joguei com ele, pô.
Que da hora, velho.
E ele é coach hoje de algum time grande aí também. Porque hoje essa galera tá mais velha, né? Não tá
Sim,
mais.
Sim, não joga
não
mais.
Não tá,
né,
mais jogando.
O Fallen tá com quantos anos? 32, 33? Acho que já ele já tá se aposentando também,
já,
né?
Já tá no limite.
A gente já tá quase 40, né?
Já tá no
você.
Limite. Tem também uma vingança trabalhista, se pode dizer assim. E aí esse foi uma vingança que se comeu, um prato que se comeu bem frio, porque eu esperei muitos anos, tá ligado?
Quantos anos?
Mais de década.
Não.
Eita, preu.
Mas você ficou tramando?
Não, não fiquei
só
tramando.
Aconteceu.
Caralho.
Aconteceu, tá, não teve a chance.
Mais de 10 anos tramando o bagulho, é o quê? Uma série?
Ia ser da hora isso aí,
né? Tipo, tinha um maluco no colégio que, mano, eu não sei como começar. Sabe quando você não sabe como você começa a treta? Eu era tretado Sim. com esse maluco aí, tá ligado? E ele tinha uma brisa de que ele era DJ e não sei o que lá, que era um bagulho que eu achava mó zoado e tá bom, segue a vida, né? E aí, no colégio inteiro, ele fui meio tretado com esse maluco, nunca saí na mão com ele, mas também, tipo, eu desgostava dele, não sei porquê, e ele desgostava de mim. Aí, beleza. Se passaram décadas. E eu fui fazer um trampo uma vez, me chamaram pra um trampo, e uma produtora me chamou, e tinha uma pessoa da agência. Quem era a pessoa da agência? Esse menino. Normalmente, eu sou mó de boa, assim, com frila, e tipo... Se a pessoa quer montar em cima, eu deixo montar em cima e depois não faço mais trampo com ele, tá ligado? Só que aí, nessa produtora, não que eu já tivesse problema, mas...
Já tinha acontecido uns bagulhinhos.
Tinha acontecido umas coisas meio estranhas. E aí, eu fui fazer o trampo de edição e fiz contrato aí, né? E aí, é difícil fazer contrato.
Nossa,
né? É super difícil.
Muito difícil.
Mas aí você coloca valor pra alteração, exatamente quando você tem problema, né? E foi isso que eu fiz. Mano, esse maluco, eu não sei se era por rusgas, tá ligado? Mas, cara, cada vírgula... Mano, se o maluco pede pra trocar a fonte, você não cobra alteração.
Sim, é. Depende.
Eu cobrei. Muito... Cobrei tudo, tá ligado? Mas
foram quantas? Uns 10?
Não, tinha 3, né? Daí eu fiz ele caber em 3, mano. Não que eu fui pau no cu, mas eu fui certo, entendeu? Sim. Porque, mano, normalmente o cara fala, ah, tô almoçando, viu, vou aprovar o vídeo, ah, troca um negócio aqui. Você troca, de boa. Uhum. Vou demorar 15 minutos.
Mas é o jeito que ocorreu tudo, né?
E aí, tipo, eu lembro que o cara ficou desconfortável, mano. Ele quis... ele reclamou de mim, tipo isso. Mas tudo bem, é.
E você não trampa mais e faz nada pra eles hoje?
Não, porque todo ele, mundo? Ele era agência.
Ah, tá.
Não era que me contratava. Eu fiz vários trampos essa produtora. Sim. Depois.
Ah, tá. Então, beleza.
Mas era esse negócio. Porque a agência é foda que, ai, muda a cor de não sei o que lá, muda, tá ligado? Uhum. Quando você pede pra vir tudo de uma vez, você sente uma vez e faz. Só que a agência não é assim, né? A agência pede 300 vezes.
Milhões,
é. Eles pediram 300 vezes, eu falei, me blinda desse pau no cu aí, não quero nem saber.
Mas vingança com esse bagulho de trampo, ainda mais na nossa área que é muito pequena, é bem perigoso, né, mano?
Ah, mais ou menos, porque eu não fiz errado, eu fiz o certo, tá ligado?
Não, mas é isso que você... É tipo assim, no nosso... É tão pequena a nossa área que, tipo, um cara que já é mais chatinho, já todo mundo comenta, e aí fala assim, não chama esse cara porque ele é chatinho, ele vai ficar, cada alteração de vírgula que você pedir, ele vai pedir sei lá o quê, tá ligado?
Ah, mais ou menos, porque no final eu fiz vários trampos ainda. Mas eu lembro de uma, nossa, foi um trampo de publicidade cansativo, assim, tá ligado? E normalmente eu faço um direto, então me pagam por diária. Mas a galera de direção de fotografia, o diretor, o produtor, não ganha por diária, ganha pelo job, tá ligado? E aí tinha um cara que ele tava fazendo um trampo pra TV, eu acho. E aí TV tem negócio certinho, né? Banco de horas, não sei o que lá, tudo certinho. E aí nesse dia dessa gravação, mano, ele tava pesando na dele de alguma coisa, assim... Eram duas diárias. Daí eu lembro que na primeira eles estavam pesando pra ele que ele não podia ter passado do banco de horas. Eu falei, mano, eu preciso fazer meu trampo, não sei o que lá, blá, 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 blá. Daí na outra diária que a gente foi fazer, ele simplesmente desligou o telefone e falou, foda-se.
Não vou fazer.
Não vou fazer. Não vou passar no meu banco de horas.
Os caras não querem que você anote,
os caras ficaram desesperados, mano.
E aí?
Aí não sei o que aconteceu, cara. E não é tão difícil acontecer isso, né?
Não,
do cara, tipo, principalmente esses que tem CLT, assim, da nossa área. Mas é muito louco, né? Porque, tipo, a gente tá vivendo hoje uma época em que a gente é mais... A nossa sociedade é mais produtiva. Sim. Possível e ainda se empurra por mais produtividade. É muito louco isso, né? Porque a gente pensa, não, a tecnologia vai ajudar a nossa vida, vai ajudar você produzir muito mais e ganhar a mesma coisa.
Exatamente.
Você fica desesperado, tentando cada vez mais fazer mais. Ai, nossa senhora.
Não, sexta-feira eu tirei folga. É aquela folga que você se sente meio culpado de estar tirando folga, mano.
Né?
Sim,
porque você fala, velho, puta, tá todo mundo trampando, fazendo um monte de coisa e eu tô aqui em casa sem fazer nada.
Sabe o que eu comecei a fazer? É, quando eu tô mal ou quando eu realmente preciso desligar das coisas, eu tenho que desligar o celular e deixar ele longe. É, então. Senão eu não consigo melhorar, assim, ficar tipo... Aí perguntando. E aí é mó bom, porque depois de um tempo você acostuma, né?
Sim.
Mas, nossa, no começo você fica, caraca, mas. Ai, eu vou me ligar e se acontecer alguma coisa, isso e aquilo. Aí é meio osso.
Mano, muito bom as nossas brisas, mas agora vamos pro nosso momento Gastalombra.
Gastalombra. É o momento.
No nosso momento Gastar a Lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Quem quer começar?
Cara, eu posso começar. Eu fiquei muitos podcasts sem ter coisa a indicar, porque eu gravei vários seguidos e eu tava trampalhando muito. E aí, mano, eu entrei... William, você vai ficar orgulhoso de mim agora. Eu consegui usar o Disney Plus, e aí lá tem os bagulhos da Marvel... Tem Star Wars. E aí, cara, comecei a assistir todos os bagulho, mano. Então assisti.
Qual?
Mandalorian. Mano, não tem como não amar aquela porra,
velho. É bom
véio.
Demais,
Mandalorian. Não tem como não amar
aquela... É muito bom.
Eu assisti todos os Star Wars.
Os filmes?
Todos os filmes. Na ordem certa. Eu acho que você que me falou tudo certinho. Faz tempo já que eu assisti. Achei legal, não achei nada demais. Mas Mandalorian eu achei muito legal porque você entra nesse personagem, na história dele. Então você... É muito mais gostoso.
E tem um episódio Akira Kurosawa ainda no bagulho,
sim,
né?
Sim, mano. Não, tem muitos episódios bons. E assim, não tem como aparecer o Baby Yoda e você não ficar... Oh, olha esse coisinha.
Ah, ali. Ele é muito.
Ele é muito apaixonante.
Ele comer os ovinhos.
É, exatamente. Você fala assim, deixa ele comer essa porra, pô, desse cara. Mano, é muito bom.
Deixa ela matar a família inteira da sapa.
É exatamente,
dá
foda-se.
Dó, mas ao mesmo tempo você fala, ai, tá com fome.
Não, e esse episódio, eu tava falando com você, né? Esse episódio é um episódio pra encher linguiça, porque esse episódio não diz nada não sobre nada. Só que, mano, essa cena dele comendo os ovinhos.
É muito boa, velho.
E ele fazia qualquer coisa assim.
Ai, que fofinho.
Ele é a coisa mais linda. E aí, também, você quer eu dê uma mini sinopse do Mandalorian? Cara, dá você, por favor, que você vai entender muito mais.
Mandalorian conta a história de um mandaloriano que ele está nas últimas da sua religião e modo de vida e ele se depara com uma espécime bebê do Yoda.
Exato.
E aí eles vão viver grandes aventuras.
É exatamente isso. Aí também assistiu o Boba Fett também.
Boba Fett. Que não é tão bom quanto o Mandalorian.
Mas aí eu fui discutir com um amigo meu e ele falou que... O René, né? Que tem braço todo tatuado de coisa de Star Wars. E aí ele me falou, não, é que o Boba Fett ele tem uma coisa muito mais dessa coisa de cuidar ali, né? Ele tem essa coisa mais política.
Uhum.
O Mandalorian não, ele é mais um caçador de recompensa. Tem umas treta ali de... É mais ação mesmo, né? E o do Boba Fett é um pouco mais devagar, mas também é bom porque é legal que começa a juntar todos os universos, né? Ali no final aparece o Mandalorian também e tal. E é da hora esse universo. E também comecei a assistir alguns filmes da Marvel que eu não tinha visto. Até comentei com você, né? E assisti a Viúva Negra ontem. Assisti.
Onde que tem mesmo, Viúva Negra?
Tá tudo no Disney. Ah, tá. No Disney Plus. Tá. Assisti também o último que tinha saído dos Vingadores, que eu não tinha visto. Cara, assisti Pantera Negra também, que a gente tava até discutindo, né, semana passada sobre o filme. Cara, tô entrando nesse...
Você não tinha assistido nunca Pantera Negra?
Não tinha assistido semana passada, velho. Achei, gostei também. Quer dizer, a gente teve algumas questões, mas gostei, achei um filme bom. E é isso, tô me aventurando nesses universos mais...
Uma dica.
Ah, e tô assistindo também, última coisinha, rapidinho. Tô assistindo O Anel do Poder, que, mano, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, né? Li os livros, assisti os filmes e tá sendo encantador, velho. É tipo, produções milionárias.
É engraçado, né? Porque ele saiu na mesma época da Casa do... É, a Casa dos Dragões.
Ah, é verdade. Que eu não tô vendo.
E a Casa dos Dragões é o que há de pior na humanidade, enquanto o Senhor dos Anéis é o que há de melhor na humanidade. Te dá a esperança de caralho, que bonito, tá ligado?
Eu achei que você tá falando mal da série.
Ah, não. É só
eu ia falar que você comprou
várias brigas.
Uma é
muito pra baixo e outra é muito pra cima, tá ligado? Sim. Uma é muito otimista e a outra é muito pessimista.
Ah, mas ainda nos Anéis do Poder ainda não... Não é nem otimista, nem pessimista.
Não, é super otimista, cara. É super
bastante.
Otimista.
Eu fico
Tolkien
feliz
é muito
quando
otimista.
Eu vejo.
É. Você não sai com sensação ruim, entendeu?
Não, entendi o sentido que você falou. Entendi, é uma coisa mais leve, ok. Essa é a palavra.
Não, é que sempre vai ter final feliz, Tolkien.
Ah, tá, entendeu? Entendi. E quem tá acostumado já com...
E Game of Thrones, não.
É, Game of Thrones, os caras matam todo mundo e foda-se, tá?
Nossa, a vida tá muito merda. Mal, inclusive amanhã tem, quer dizer, é.
Eu não assisti o último episódio, você assistiu do...
Assisti.
Ah, preciso assistir. Sai de sexta, né?
É.
Essas minhas recomendações.
Quem mais? Ah, peraí, deixa eu só falar uma recomendação pro Miguel. Assista Clone Wars.
É
uma animação sobre Star Wars, que ela é bem, uma animação bem infantiloide, assim, mas os episódios são curtinhos e, mano, enriquece muito o universo Star Wars, cara.
Ah, mas só mais então duas coisas. Eu comecei a assistir o WandaVision e não me pegou muito. Não sei por causa que eles colocaram aquele bagulho de ser os primeiros dois episódios em preto e branco, 4x3.
Ah, mas tem que passar por. Eu tive que passar por
eu
isso.
Eu senti que eu vou ter que passar por isso também pra.
É que mais tarde faz sentido.
Tá. E aí também assisti os Guardiões da Galáxia, que aquilo
é. É bom demais.
Como que chama a arvorezinha?
Groot.
Ah, Groot, que você fica assim também, mesma coisa, bebê. Fofinho.
Desculpa, vai lá, Jéssica.
Ah, eu vou indicar duas mulheres aqui, que uma é a DJ Thaís, que ela é muito foda. Vi um show dela esses dias. É bom, já tinha visto vários, né? Mas, ai, muito bom. Ela é muito foda. Quem tiver a oportunidade de colar no show dela, que ela tá fazendo vários, né? Em várias casas noturnas aí, cole. E outra é MC Nahara, Nahara.
Mas peraí, o que, que é a primeira mina? O que, que ela toca?
Ah,
que
tá tipo bom. É funk. E é tipo assim, mais aqueles... Pesadão, sabe? Proibidão. Nossa, ela faz uns remixes assim, muito braba, ela é muito foda. E também traz umas músicas das antigas, com umas músicas de agora, enfim, ela é muito boa. E aí, quem sou eu pra falar que ela é muito boa, né? Mas tô falando que eu gosto dela.
Você gosta, é muito boa.
Aí, a outra é a MC Nahara, que eu tava falando. Porque agora ela, essa música que ela... tem várias músicas, né? E ela fala sobre putaria nas músicas dela. Essa última que ela lançou... Tá tipo hino das maconheiras no TikTok.
Ah, é. Você me mostrou, é. Pode crer.
Eu te mostrei? Uhum. Então, aí, mano, tá muito, é muito bom, muito bom, muito bom. Porque aí agora tem vários vídeos de várias minas, assim, fazendo coisinhas diferentes, assim, com a música. E criou-se uma especulação por meio dessa música lá, de tipo, quando é uns caras cantando putaria, todo mundo gosta, usa música e blá blá blá. E quando é uma mina, os caras acham, nossa, mó pá, falando putaria, blá blá. Não só os caras, como várias pessoas, assim, mulheres também, às vezes, né? E aí, tá da hora de ver a discussão disso lá que tá rolando. Tô curtindo. E é muito boa.
Mas ela também é do funk, né?
Ela é do funk, isso. Funk putaria.
Justo, muito bom. Yara?
A minha indicação é uma série Netflix de 2021, chama Pós-Mortem, Ninguém Morre em Skarns.
Nossa! Que complexo, o que é isso? Mini sinopse.
Numa cidadezinha da Noruega, uma mina morreu e ressuscitou do nada. Aí, o que aconteceu? Todo mundo que tava morrendo começou a voltar.
Nossa!
Só que aí...
Mas volta como um cadáver andante ou como uma pessoa normal?
Então, volta uma pessoa normal durante um tempo, né? Aí o lance mesmo, o suspense é de quando ela começa a descobrir as mudanças nela, ela encontra uma série de fitas da mãe dela.
De
que tinha umas fitas de áudio.
Ah, tá.
Ela começa a escutar a mãe dela surtando e tal, e sentindo uns bagulho estranho, ela sentindo uns bagulho estranho, e é isso aí, o suspense, tá ligado?
Mas é muito terrorzão, louco. Então. Terror suspense?
Terror suspense.
Tá.
Eu um tantinho, só um pouquinho de nada, assim, de gore. Bem pouquinho, assim.
Eu vou ter que fazer o papel do William nesse episódio. E acho que foi a Yara que indicou um filme aqui.
Manda.
Que eu achei muito ruim.
É, o que a gente falou que era ruim, não era?
Qual?
O Movie 43? O Movie 43?
Qual
filme
que é esse?
43? É o que tem várias curtinhas ou não?
Não, não. Tá. Não sei se foi você, Yara. Pode ser, desculpa se não foi você. Mas até discuti que o Lucas gostou desse filme. Então talvez tenha sido ele. Que é o que os caras são grafiteiros e invadem a casa do cara rico.
Foi
o Tito que recomendou.
Estive aqui?
Foi o Tito que recomendou.
Nossa,
mano,
Tito.
Eu curti, eu quase
foi
me caguei.
Foi eu que indiquei.
Foi você?
Foi. Eu não consegui piscar, mano, eu gostei.
Mano, tipo assim, o cara lá, ai, tô perdido, ai, me
ajuda. Eu achei os atores muito ruins,
idiota.
Cara.
Só que eu gostei da música, eu gostei do velho. Eu gostei do
ele
o
é muito
cara,
arrombado,
ele
né?
É o humano do bagulho.
Sim.
Que mano,
tanto que
caralho,
ele é muito tanto arrombado. Não é o menino principal que ele...
Ele morre no começo.
Já acontece isso, tudo bem, foi. Ok, mas...
Ah, mas dá pra saber, maior cara de otário, os que tem cara de otário.
Mas o amigo dele...
Os que tem mais cara
mas
de otário morrem morre no começo.
Mas também tem uma puta cara de otário, não tem? São dois bobos.
Mas é um otário moleque, que tipo, moleque. Ah, cara, me vou ver, foda-se. Então tipo, ele é um otário que... Ah, vou voltar lá.
É verdade, malandrão, né, pá.
Maria,
foda. Mas é só isso que eu assisti e não gostei.
Você gostou? Tá vendo?
Nossa, eu também não consegui piscar. Não consegui piscar.
Que é? Você fica todo tempo com o olhão assim. Aí você fala, oi, descansa, relaxa.
Relaxa as costas. É. E outro lance que eu queria indicar é uma série também. Que... tem esse lance de fitas também.
Que você
também
indicou foi um filme ou uma série?
Uma série.
Uma série, tá.
É uma série.
Netflix?
Netflix. Okay. Esse outro é Netflix também. Qual que é o nome? Me ajuda. É Arquivo 81.
Que é isso?
É um restaurador de fitas mesmo, né? Ele começa
a
fazer
uma... comecei a assistir, não gostei também. Meu Deus,
como
eu tô
não
muito
gostou,
chato.
Mano.
Calma, deixa ela falar.
Não,
deixa
ele
falar.
É paradão.
Eu só lembrei, desculpa.
Não, ele é paradão.
Você vê como você é assim comigo, William.
Não sou, não.
Você é exatamente assim.
Não, porque você só tem muita bosta, isso.
Não, mas resumindo assim, o cara, tipo, descobre um culto
limpando. Ah, que bosta, Yara.
Não, mas é que ele é muito parado mesmo, tá ligado?
Mas eu amo o filme parado, esse é o lance.
Não, eu curti ele pelo lance sobrenatural, que eu acho que pode rolar,
mas
tá ligado?
Mas o cara, ele vai pesquisar fitas de áudio e...
É, então, ele tá fazendo restauração. E não faz sentido nenhum, porque é uns bagulho nada a ver, né? Queimou lá o prédio, estão tentando restaurar algumas coisas que acharam. E ele tá restaurando essas fitas de vídeo, né? Umas filmagens de uma estudante que morou nesse prédio um pouco antes de queimar. E é os lances sobrenatural que começa a acontecer. Ele começa a ver ela fala com ele. E as fitas, elas mudam depois, né? Quando ele vai assistir de novo... A tela, a conversa com ele, é bem bizarro,
nossa.
Assim. Só que assim, o que é mais legal é que você fica muito na dúvida se realmente tem um lance sobrenatural acontecendo ou se é o cara que tá enlouquecendo.
É muito mais terror, então, esse do que o outro.
É psicológico.
Psicológico.
Psicológico, total. Pode total. Crer. Mas eu curto uns bagulhos assim.
Ah, eu não gosto quando tem esses bagulhos de câmera,
não.
Porque
eu
fico com muito,
né,
medo. Nossa senhora.
É por isso que eu não gosto de TV, mano. Não faço questão nenhuma de ter televisão no quarto, não. Dormir com televisão ligada. Não,
e hoje a gente tem um monte de tela, né? Não, precisa, não é mais só a Samara na televisão, pode ser o celular.
Exatamente, mano.
Ai,
exatamente.
O Luiu chamando.
É, mano, vou indicar aqui primeiro, no podcast passado eu falei que a Loud estava na final aí do Valorant. Eles campeões. Foram campeões. Parabéns aí pra Loud.
Faz Saci. O L.
Salve pro Saci aí, parça. Parça mais ou menos, já gravamos com ele. Pô,
não, mas gente finíssima, Saci, gente, cara. Você é louco.
Mereceram
pra caralho. Fiquei emocionado.
Assisti também.
Fiquei emocionado com a final do Valorant lá. E agora vai ter o Mundial, né, do League of Legends, que a Loud vai estar lá também. Vamos tomar um pau? Vamos, mas vou assistir.
Sim. Nunca um brasileiro passou da fase de grupo, é isso, né? Então se eles passarem, eles já vão fazer o maior feito da história.
Eu acho que, se eu não tô enganado, o máximo de vitórias que a gente já conseguiu no Mundial foram duas. Então, pode crer. Tipo, qualquer coisa que... não é tão difícil.
Você falou do Valorant, as meninas da Liquid estão disputando aí pra ir jogar o Mundial na Alemanha também. Isso. Oba. Vai ser muito...
então, vai ser muito difícil elas não irem, né?
Você vai?
Não, não vou, mas, cara, só das meninas estarem lá, mano, vai ser muito legal, velho.
É. Mas muito difícil elas não irem, né? Na moral.
Cara, pode acontecer, né?
É muito difícil. É muito difícil. Porque tem muitas chances, tá ligado? Tipo, os qualifiers são muitos qualifiers até.
Então, só que esse último presencial agora que vai ser o VCT, que é o que vai valer pra...
Pode crer.
Então assim...
Vai dar bom.
Vai dar bom.
E também vai ter o Major de CS aqui no Brasil.
É verdade.
Não pode esquecer disso.
Será que a gente vai? Eu não queria ir não, pá.
Cara, eu acho que a gente não vai, mas tá. A gente vai. A gente vai, assim? Não a gente... A nossa equipe lá provavelmente vai. Vai ter a Imperial lá jogando, né? Fallen, talvez um dos últimos campeonatos. Mano, ele jogando no Brasil e os brasileiros gritando pros gringos: vai então, morrer!
Vou falar de verdade.
Vai ser muito louco.
E trabalhar, eu acho que eu não queria ir, não, tá
mas
ligado?
Assistir,
se alguém tivesse um dia, vamos de jatinho, fica lá um dia e volta pra sua casa. Exato. Pra dormir de conchinha. Aí acho que eu iria, tá ligado?
É que, mano, o CS voltou a ser uma coisa muito grande aqui no Brasil, né, velho? Tem um evento presencial de novo aqui, cara.
E ano que vem tem Valorant no Brasil também. Então,
sim,
esse
verdade,
eu quero ir.
Verdade,
esse
verdade,
eu falo,
verdade,
tá ligado? Verdade. Esse eu quero ir.
Caralho.
Aí, galera da Riot, me dá um salve. Eu não consegui no CBLOL, né?
É verdade.
Isso tudo bem. E outra coisa que eu quero indicar é a nova série de Star Wars que saiu, que é Andor. Que o legal dessa série é que ele é um spin-off do filme Rogue One, que tem um personagem lá do Diego Luna, em que ele é um cara normal da resistência. Então, é o legal... eu não gosto muito do Rogue One, não é nem de longe um dos meus preferidos de Star Wars, mas é legal que ele dá uma perspectiva de pessoa normal. Tipo, o que, que a guerra causa nas pessoas,
tá ligado? É verdade,
mano. Porque, mano, é uma guerra. Você tá explodindo naves e fudendo planetas. Qual o impacto que isso causa?
E tem alguma coisa em Star Wars que já fez isso?
É o Rogue One.
É só esse?
É o Rogue One. É, que exatamente conta a história de pessoas normais, sabe?
Eu nunca tinha tido essa brisa. É verdade que não tem a perspectiva do resto da galera, né?
Quem tá se fudendo por causa da guerra, né?
Sim.
E aí essa série conta a história desse maluco que fez parte dessa... desse esquadrão, que o Rogue One foi a galera responsável por roubar os planos da Estrela da Morte. Então, não foi nenhum Jedi que foi lá, foram os malucos que se fuderam pra fazer isso, tá ligado? E, tipo, não é spoiler, mas é spoiler porque não tem mais ninguém em nenhum outro lugar, todos morreram. A brisa é isso, eles todos se sacrificaram pra conseguir os planos da Estrela da Morte e o Luke lá tacar a bombinha e explodir tudo. Mas é uma brisa, tipo, eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei, conte mais. Não achei espetacular, mas... achei uma visão interessante aí do universo de Star Wars. Estou curioso para os próximos... saiu um só. Estou curioso para os próximos episódios. Assistam lá, tá na Disney Plus, Andor.
Vou assistir, vai ser um dos próximos, então.
Muito bom. Mas muito bom nossas recomendações. Vamos embora que tem mais coisa ainda. Falou, Yara.
Falou.
Falou, Jéssica.
Falou.
Falou, Miguel.
Falou, rapaziada. Valeu.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais. @ canal 2 na minha pessoal. Também @ Will, muito nerd, faz o L.
Faz todos os L's possíveis, tá? Todos.